Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Seja mais uma vez bem-vindo aos Usanças, esta companhia habitual dos fins de semana e que num curto espaço de tempo, porque fica sempre qualquer coisa por dizer, tentamos dar-lhe, chamamos-lhe umas pinceladas novas na arte e, enfim, em tudo o que são expressões que se passam em Viana do Castelo. Não só por aí, trazemos pessoas que estão ligadas a outras áreas do país, mas hoje especialmente dedicamos-nos à cidade e ao que nela se vai fazendo, aliás, como é a nossa panágio, preocuparmos-nos bastante com aquilo que de novo acontece na cidade. E é o caso desta associação que hoje está aqui representada, que dá pelo nome Expresso da Alma, ou melhor dizendo, Expresso Alma, e que também tem outra área que se chama Tradições, ou seja, são dois projetos que contemplam o desenvolvimento humano. Portanto, já viu que vamos ter aqui uma conversa bem interessante e para que foi convidado pelos Usanças alguns dos elementos que compõem esta associação, porque é uma associação bastante jovem. Aliás, como os intervenientes, como poderão ver. Temos então a Joana de Viana, a quem cumprimento e agradeço a presença, o João Cruz, igualmente, e por fim, mas não a menos importante, a Viviana Silva, que é a Bibi. Sejam bem-vindos, obrigada por terem acedido ao convite e espero que aproveitem este espaço para elucidar totalmente, se não totalmente, da melhor forma possível quem nos ouve, porque é sempre interessante saber que há projetos novos em Viana e principalmente por gente jovem. Isso é muito importante. Joana, vou começar por ti. Eu sei que tu estiveste ausente de Viana durante uns anos, uhum, a tirar o curso. Não sei se estiveste mais tempo fora, com certeza que sim. Que regresso é este?
Já regressei há algum tempo. Tive de facto fora bastantes anos. Alguns, não é?
Alguns. Passaram depressa.
passaram muito depressa. E regressei. E curiosamente, quando regressei, regressei com o Expresso Alma muito na minha cabeça, ou melhor, com aquilo que eu queria fazer, com o meu futuro e de que forma que eu queria passar aquilo que está dentro de mim às pessoas, porque as mensagens sempre foram muito importantes e são, eu valorizo muito. E o Expresso Alma começou aí, em 2018. Agora, em 2023, depois de pessoas chegarem, perceberem aquilo que eu queria fazer com a população, com cada pessoa, depois de juntar aqui forças, aí sim a Associação Momentos de Azul foi criada. Então, no início de 2023, criamos a Associação Momentos de Azul, mas de facto é assim que ela se apresenta ao mundo, é com este nome, é Expresso Alma, porque no fundo é aquilo que nós fazemos.
Então não disse mal, pois não?
Muito mal. Bem, Laurinda. E aliás, muito obrigada por este convite.
Estou a falar de um projeto que sinceramente não conheço. Uhum. Vou tomar conhecimento hoje aqui, uhum, embora já tenha algumas diretrizes, alguns pontos que já consegui ver, mas desconhecia totalmente, uhum, o tipo de trabalho que estão a fazer e parece-me que realmente bastante inovador e a gente bem precisa. Então continua.
Obrigada. Então, antes de mais, e bem, eu comecei aqui a falar, mas queria mesmo agradecer-lhe pelo convite e à Rádio Jace e a todas as pessoas que estão a ouvir, não é? Esta nossa conversa. Obrigada, porque é sempre um prazer falarmos sobre aquilo que desenvolvemos e dar aqui a oportunidade a pessoas conhecerem o projeto para que depois o possam experienciar, não é?
Então está o convite feito para as pessoas participarem, é isso? Um convite à participação.
Completamente,
qualquer
sim.
Cidadão comum pode introduzir-se, entenda-se, no vosso projeto, saber das vossas o que é que vocês esperam, no fundo, fazer, uhum, em Viana. E então este ano é que o projeto começou a ter corpo. Certo?
Sim,
ou seja,
a associação foi criada. usamos o nome Expresso Alma, é assim que nos apresentamos ao mundo, porque desde 2018 que o Expresso Alma está a atuar junto da comunidade, ou seja, nós trabalhamos com todas as faixas etárias, não é? Temos sessões presenciais e não só sessões, não é? Outro tipo de atividades com várias faixas etárias, mas acima de tudo e desde 2018 que trabalhamos muito com idosos e com crianças. Em lares, centros de dia, jardins de infância.
As faixas etárias interessantes.
Sim, sim, sim. E que tentamos, quando possível, juntá-las. Porque é muito importante, no nosso ponto de vista, juntarmos aqui...
Novamente.
Sim, sim. Aliás, porque por vezes acontece, infelizmente, de algumas crianças não terem, ou já não terem os seus avós, ou então, às vezes, de, por inúmeras questões, as famílias se distanciarem e eles já não conhecerem sequer os avós.
Uhum.
Exatamente, exatamente. E então, achamos mesmo importante... quando possível, juntá-los. O projeto Tradições entra aqui, aliás, o Expresso Alma desenvolve vários projetos.
Um deles é o Tradições.
Exatamente,
não é?
Um deles é o Tradições. E o Tradições...
Claro que não tem nada a ver com dançar ouvir, nem trajar, não é?
Exatamente, ou seja...
Estas tradições são outras.
Isso, nós dançamos também,
pois,
não é?
Exato.
E os idosos dançam
não
muito.
Não impede,
exato.
Mas não é bem isso.
Mas dançamos muitas vezes sentados, ou seja, se não conseguirmos colocar aqui os bracinhos no ar, vamos um bocadinho mais em baixo.
Também se dança com o espírito?
Ah, com muito, sim, sim. E acontece muitas vezes nas sessões... pessoas chegarem, ou seja, idosos que comumente não participam em atividades, ouvirem a música, ouvirem os risos, ouvirem a animação toda e virem e quererem participar e juntarem-se, não é? E depois, claro que nós tentamos sempre ter o feedback das instituições, das auxiliares, da própria
reflexão, é?
Animadora da instituição, da direção, de perceber de que forma é que isto está a chegar aos utentes. E
a opinião deles sobre o assunto.
Exatamente,
não é?
Que é super importante.
Sim.
E muitas vezes nos dizem que ficam surpresas porque eles não participam, é isso? E naquela
não
sessão,
é costume.
Não é costume. E lembram-se, porque a música tem um poder incrível.
Exatamente.
E por isso é que nós, nos nossos projetos, acreditamos que é através da arte. A arte tem um poder gigante, não é? E eu aqui puxo um bocado para a minha sardinha, mas é verdade.
Não, é verdade mesmo. A arte tem esse condom de nos levar onde a gente quer ir.
Isso.
E não pode, muitas vezes.
Uhum.
Mas a arte transporta-nos acima de tudo.
Uhum.
E se conseguem isso é fantástico. Acho que é por aí.
Traz leveza às aprendizagens, não é? Eu acho que é muito isso. Aprende-se de uma forma mais leve, a arte.
Exatamente. E muitas vezes, a Bibi agora, e muitas vezes as pessoas nem se apercebem do que estão, no que estão metidas, entenda-se, não é?
Exatamente, sim. De tudo o que estão a desenvolver, não é? Todas as competências que estão a desenvolver. Numa situação mais lúdica, porque,
claro.
Porque a arte permite isso.
Mais leve, não
sim,
é?
Sim, muito mais leve.
Nessas atividades que propõem às pessoas, já vos aconteceu de as pessoas descobrirem que têm uma aptidão, mesmo apesar da idade, que descobrem naquele momento pela possibilidade que têm de se exprimir livremente?
Uhum. Sim.
Acontece muito isso,
sim.
É?
Não acontece muito.
Bem, mas
acontece
mais do que o que seria esperado até, não é?
São boas surpresas.
Pois,
sim,
é
quando
isso.
Nós vemos que um utente, por exemplo, e claro que eu aqui falo mais da parte dos idosos, não é? As crianças ainda se estão aqui
a descobrir
muito. E agora, olhando aqui para a parte dos idosos, no caso, porque com os adultos acontece, sim, bastante. As pessoas perceberem, eu afinal até tenho jeito para isto.
Sim, sim.
Não é?
Uhum.
Com os idosos acontece, numa percentagem menor, se calhar,
claro.
Mas já aconteceu de idosos que não cantavam ou raramente cantavam, de repente começarem a cantar e começarem a ouvir que até cantam bem e notar-se na cara deles que ficam assim entusiasmadas.
Ou força positiva.
Eu consigo fazer.
Sim. É a nossa capacidade posta à prova, não é?
Uhum.
João, e nós? No meio deste mundo que é oferecido às pessoas de forma inesperada, por vezes, que as pessoas não sabem o que vão fazer quando vão ter convosco, ou quando a equipa vai ter com as pessoas, é a mesma coisa.
Sim, exato.
Que surpresa já teve neste campo? Muitas, acredito,
muitas,
não é?
Muitas.
Até se surpreendeu consigo, se calhar.
Também.
Também,
sim, sim, é verdade, é verdade, é verdade. Porque, antes de mais, eu conheci a Joana fora desta colaboração, também num contexto, digamos, artístico e de muita alguma conexão com a natureza, pronto, num contexto mais recreativo, não é? Como amigos. E uma das coisas que realmente me marcou quando conheci a Joana e que ela disse imediatamente, conhecendo as características que eu também tinha, ligada às artes também, embora a minha formação seja mais no design de comunicação, mas pronto, através também da música, de forma mais como hobby e outras atividades artísticas, a Joana disse uma coisa a uma altura que é, vê se te recordas, que é as pessoas andam a trabalhar em coisas que não gostam.
Ou seja, isso com sinal de igual à frente quer dizer infelicidade.
Exatamente, as pessoas andam infelizes a trabalhar em coisas que não gostam. Nós, isto não era mais do que uma intenção, e uma boa intenção, vinda de um lugar bom, de dizer, nós temos que criar, e eu acredito que nós temos que criar as condições para nós trabalharmos naquilo que gostamos e naquilo que o nosso coração nos leva a fazer.
Sabe que isso é uma coisa que nós falamos aqui muitas vezes, não há nada pior do que um profissional infeliz.
Passámos muito tempo nos nossos trabalhos, não é?
Não, ia fazer o que não se
ia fazer, cumprir determinadas funções, completamente.
Exatamente, portanto, isso é de uma importância vital quanto a mim. A pessoa já tem de trabalhar.
Exato.
Ninguém pode viver sem trabalhar, quer dizer, só segundo certos cânones que não são muito normais. Nem toda a gente tem essa possibilidade, não é? Mas já que tem de trabalhar, que seja naquilo realmente que investe, e que gosta e que o faz feliz, não é? Isso é importante.
Sim, sem dúvida. Eu posso tentar contextualizar, já que estamos num programa de rádio e que estão ouvidos, ouvintes, que alguns não nos poderão ouvir se não estiverem na internet, posso tentar apelar aqui um bocadinho à imaginação, já fazendo um bocadinho que é o Expresso Balma, que esta conversa deu-se num sítio fantástico na natureza, nas Termas de Bande, em Espanha, um sítio que nós recomendamos e aconselhamos sempre amigos a irem lá, porque é um sítio gratuito que a natureza nos oferece e é maravilhoso. Então foi nesse ambiente que eu ouvi essas palavras e aquilo realmente, realmente marcou-me, porque mais do que haver condições para, naquele momento, a associação ter condições para a minha colaboração, e embora a minha situação profissional na altura tivesse alguma disponibilidade para a colaboração, aquela coragem, aquele sentido de missão, não é? Realmente moveu-me. E pronto, depois mais tarde as coisas foram faladas e eu fui conhecendo este projeto da Joana, e eu penso sempre que cada vez que entro, seja onde for, como é que aquilo que eu aprendi, aquilo que são as minhas características enquanto profissional da área do design de comunicação, que é uma coisa mais prática, há aqui um investimento para gerar retorno, não é? Há sempre esta noção de que queremos comunicar para vender de alguma forma e gerar retorno e viabilizar as coisas. Então eu ponho-me sempre a pensar como é que eu posso contribuir. E pronto, e decidi abraçar este desafio com a Joana, e num momento inicial voluntariei-me, e a Joana também aceitou e até me convidou a participar em algumas sessões, e no encontro daquilo que estava a dizer, das surpresas que eu tive, maravilhosas, realmente, aquilo que se assistiu em muitos lugares, com pessoas que estão realmente numa situação de vulnerabilidade, aquilo que é o trabalho do Expresso Alma, é realmente muito importante.
Ótimo, chegar a essa conclusão é muito bom, é sinal de que as coisas estão a funcionar no bom caminho, não é? E que já viram resultados. Então, recapitulando, o Expresso Alma recebe pessoas, instituições, escolas, trabalham com escolas também, de todo o género, e têm sempre algo de positivo para apresentar e para tirar conclusões positivas também, que também é importante. Por exemplo, eu sei que ali a Bibi é professora. Como é que aplica o que pratica no Expresso Alma na sua vida profissional? Essa prática ou essa influência do Expresso Alma criou-lhe outras condições para dar aulas, por exemplo?
Sim, sem dúvida. Até porque, lá está, nós também quando estamos a aprender para desenvolver com alguém, nós praticamos connosco, não é? E percebemos logo em nós o impacto que cria e o que nos amplia. E, por exemplo, no meu caso, eu entretanto trabalho com as crianças, lá está, com os mais pequeninos, fui até à faixa etária primeira, não é? Que são os bebés, e dos bebés para a frente. E na verdade, nós às vezes valorizamos muito só toda a parte mais mental, não é? Mais mental. Quando esquecemos do corpo e tudo começa no corpo. Então, para mim foi também uma aprendizagem muito grande nesse aspecto, porque eu como professora também fui muito formatada até para estar mais em todas as competências mais formais, digamos assim. Então, o resgatar, o ir mais atrás ao corpo e a como sentimos primeiro, como é importante estarmos bem, dominarmos toda esta parte primeiro corporal e emocional para depois darmos espaço para também adquirirmos todas as outras competências e todas as outras aprendizagens. Então, foi também para mim muito bom porque modelei aqui algumas práticas minhas também. E o trabalho, depois isto já falando em sessão, por exemplo, com bebés e crianças, é ótimo, porque na verdade nós percebemos que quanto mais, eu não posso dizer que é mais estimularmos, porque às vezes é deixarmos naturalmente só que aconteça, mas nós permitirmos que experienciar, por exemplo, o meu braço conseguir chegar daqui a ali, isto já é, nós percebermos isto, termos, lá está, consciência que conseguimos fazer isto,
sim.
É que isto mais tarde vai ter um reflexo muito grande. Por exemplo, no pré-escolar eu trabalhei o pré-escolar, não é? Mas depois vejo, eu estou em contexto de primeiro ciclo, e depois vejo que tudo isto que se aprende antes, quando se vai para o contexto mais formal e do primeiro ciclo, é claro que quem já está mais autónomo e conhecedor do seu corpo e das suas habilidades, consegue muito mais realizar tudo o resto. Porque até tenho mais destreza, por exemplo, na motricidade, porque consigo estar mais tempo nesta posição, ou então perceber que até preciso de me ajustar outra vez, porque preciso desse tempo para voltar a ajustar tudo o resto. É que depois isto é quase inato em nós, mas é preciso levar isto desta forma primária, para que depois até nós como adultos percebamos, e por exemplo em contexto de trabalho, que se estamos muito tempo sentados, chega um momento que já não estamos a conseguir, precisamos de parar, de nos levantar, esta questão lá está física mesmo, de nos levantarmos, sair do contexto, dar uma volta e regressar. Às vezes nós achamos que é só o parar. Por exemplo, estamos aqui, vamos parar o que estamos a fazer, mas eu mantenho-me neste lugar, não é o suficiente.
Uhum.
Precisamos desse movimento mesmo. E isto, estas sessões com os mais pequeninos, traz muito isto, este contacto com o corpo, que é a base para tudo o resto. E a questão das emoções aqui também, não é?
Claro.
Porque quanto mais nós controlarmos o corpo e o que se passa em nós, aqui nesta parte mais física...
Na caixa...
Exatamente, mas nós também temos habilidades depois sociais, de aprendizagem, enfim, é que é mesmo um motor para todo o resto. E outra coisa que eu gostava muito, muito também de até referir, e acho que é mesmo importante, e até agradeço aos pais todos que participaram em sessões que nós fizemos para pais e filhos, porque realmente é mesmo muito
até
bom.
Até para se perceber o que se está a fazer, não
sim,
é?
Sim,
e a importância
sim.
do que se faz.
E eu senti, porque lá está, às vezes as coisas não chegam às pessoas, não é porque os pais não queiram se envolver e não queiram saber como fazer.
É a oportunidade.
É a oportunidade, é ter
é
para chegar lá.
Exatamente.
Porque eu senti mesmo muito isso. Os pais estão imensamente, lá está, predispostos, não é?
É um facto, os pais hoje em dia estão predispostos mesmo, sim, sim.
Sim, porque nós já percebemos que isto é um trabalho conjunto, não é? Nós
claro.
Estamos todos no nosso percurso e os nossos filhos fazem parte do nosso percurso Então, quanto mais eu dominar o meu e tiver ferramentas para o meu, mais eu também sou capaz para ajudar no deles. E este contacto que acontece, pais e filhos em sessões, por exemplo, é mesmo muito, muito bom, muito benéfico e muito gratificante para os dois. Claro. Porque os pequeninos estão a partilhar ali momentos com os pais que às vezes no dia-a-dia nem sempre não acontecem.
Não acontece, exatamente. Eles ficam, esse é o grande problema.
Eles ficam extremamente felizes por isso. Estão a mostrar domínios que eles já têm, que às vezes...
Pronto, passam despercebidos.
Passam despercebidos. E é muito mesmo, muito bonito de ver. E, este, e esta interação logo primeira entre pais ou quem cuida, não é? Com a criança, também cria automaticamente aqui também outros vínculos que são a base depois, e nós trabalhamos muito esta questão das emoções por isso, e por isso vamos aqui atrás, porque são a base depois para eles também se sentirem confortáveis e até sem distinguirem dúvida. Com Sim. quem é que eles podem estar à vontade, com quem não podem. Porque nós mais tarde, depois de pararmos com dificuldades noutras idades, eu também já trabalhei com jovens e percebia muito isso. Às vezes há uma dificuldade nós percebermos em quem eu posso confiar e quem não posso. E nessa idade é muito mais complexo a nossa mensagem passar.
Na minha já é complexo, que fará nessas?
Exatamente. E nos jovens...
Ainda hoje.
E nos jovens, por isso é que se fala muitas vezes, lá está, da violência, nas várias formas.
Sim.
Porque é difícil às vezes se perceber, então, onde é que está o limite? O que é que já foi ultrapassado? Mas nós, se antes atuarmos, e por isso este contacto, e este logo, este primeiro, pais e filhos, e depois na interação do grupo, de tudo isso, este toque, por isso a questão do corpo é mesmo importante neste aspecto, porque isto do eu estar seguro do meu corpo, do eu contactar com o do outro, esta proximidade ou não, ajuda-nos também a definir, lá está, o meu espaço, o espaço do outro. Quando é que eu estou a interferir no espaço do outro? Isto logo de pequeninos passa-se de uma forma muito natural.
Exato.
Se não se passa logo nestas idades desta forma assim natural, quase, quase inata, não é? Porque vai havendo o contacto, vamos percebendo até onde posso ir. Mais tarde, que já se foram criando aqui tantos, às vezes, bloqueios ou não, não é? Mas mais tarde vai ser mais difícil nós conseguirmos dizer assim, ok, então agora como é que eu vou delimitar o meu espaço? Se eu próprio ainda não o conheço bem. Não é? Torna-se mais difícil.
Esses bloqueios são reversíveis à partida, não é?
Sim.
Uhum.
Mas lá está, às vezes de uma forma mais demorada.
Claro.
Mais,
o
entre
efeito
aspas,
não é tão
dolorosa,
rápido,
não é?
Pois.
Porque nós estamos a aprender isto tudo de uma forma até muito lúdica e boa. Não há aqui esta sensação do que eu digo, entre aspas, dolorosa, que mais tarde nós até já vamos perceber quando aconteceu uma situação menos boa.
Claro.
Não é? Por isso é, acho mesmo importante e foi uma das coisas que me trouxe aqui ao projeto, é nestas idades mais pequeninas, dos mais pequeninos, nós começarmos logo a fomentar isto e a trazer a família para esta consciência e para algumas experiências que depois
Exato.
Se podem replicar de muitas maneiras. Depois é o lado criativo também aqui de...
De
como
chegar a esse objetivo, não é?
Exatamente.
Exato.
Porque é mesmo isso.
Só acrescentava que realmente o que estás a partilhar, que essa componente lúdica na aprendizagem, neste caso com quem tu mais trabalhas com as crianças, que está mais do que documentado e utilizado em métodos que são como a pedagogia Waldorf e por aí a forma que nós nos inspiramos também.
Exatamente.
E isto não é fazer coisas sérias a brincar.
Uhum. Pois. É mesmo isso.
É
trabalhar
isso.
Aqui coisas sérias, não é? Uhum. A brincar.
E depois, isto agora num campo muito específico, estou-me a lembrar dos professores, é tão importante o professor ausentar-se da sala, de certa maneira, por períodos pequenos, claro, em que os alunos se sintam sozinhos, também entenda-se, não é? E que o adulto em si, mesmo há professores que veem isso como uma escapada da sala, para ir tomar um café, etc. E não é. Isso faz parte do projeto pedagógico de cada um, não é? Claro que a escola tinha de levar, há muitas coisas que são necessárias alterar, quanto a mim, que já estive no ensino há uns tempos, e durante muito tempo, mas realmente a prática do professor passa por aí também, de estar atento a outras vertentes, que não seja só o chavão a ensinar, não é?
Sim, sim, sim.
Porque se pode aprender de outras formas. E eu nunca me dei mal com o sistema, também fui um bocado por aí, e nunca me dei mal com o sistema que eu usava, mas também só posso falar por mim, porque só me posso avaliar a mim, não é? E acho que consegui aquilo que queria, que é importante também, não
sim,
é? Que é o que consegue
dúvida.
Nas suas sessões também,
sem
não
dúvida,
é?
Sim,
é chegar
sim.
ao ponto que quer, mesmo brincando.
Olha, eu posso partilhar aqui uma frase que eu nunca mais me esqueci, porque achei tão... Primeiro foi delicioso ouvir uma menina assim pequenina, lá está de infantário, me dizer, e depois porque parece uma coisa tão básica, mas um dia uma menina, no início da nossa aula, virou-se para mim muito contente e disse: Bibi, eu aprendi a respirar.
É engraçado.
Eu, meu Deus, é isto, às vezes é o tão básico como isto, eu aprendi a respirar. Isto todos nós sabemos, não é? Nós respiramos logo que saímos de dentro do útero da nossa mãe. Por isso, ela dizer-me isto nesta idade, nesta altura, é mesmo curioso. Isto leva-nos a pensar. Então, o que é que até agora, o que é que ela sentia aqui? Como é que ela sentia esta parte do respirar e como é que ela fazia para agora ela perceber que agora eu respiro? Porque agora eu consigo inspirar corretamente e expirar e sentir-me bem a fazê-lo.
Exato.
Porque a verdade é que nós às vezes nem percebemos que estamos a respirar. E estamos
aqui a respirar. Já é tão mecânico, não é?
Sim, é tão mecânico.
Desculpa. E o que acontece muito na parte da respiração é que comumente respiramos aqui para cima, não é?
Sim.
E isto... causa, dia após dia, milésimo de segundo após milésimo de segundo, aqui um stress que nós não nos vamos apercebendo, porque a nossa respiração fica muito curta.
Ou seja, devemos usar o diafragma e enchendo a barriga de ar.
Exato, mas
sim,
é mesmo assim, eu começo
a enche a mão na barriga.
Eu acho que vou passar para o vosso projeto.
Ótimo! Sim, é muito bem-vindo.
E vai respirar, Laurinda.
Mas é um problema. Eu, embora utilize essa técnica, mesmo assim, constipo-me, claro, e a minha parte da garganta fica logo afetada. Uhum. Mas mesmo assim eu tenho esse cuidado, porque realmente, mesmo quando se canta, fundamental.
Sim, 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 sim.
É fundamental utilizar
o
diafragma.
E é que depois, nem é só a questão da respiração, é que o simples ato de respirar movimenta muitas outras coisas,
claro,
não é? No nosso corpo.
Claro.
A nossa postura muda. Eu estar assim a respirar é totalmente diferente de eu estar desta forma.
Claro.
Mais, lá está, a trabalhar muito a verticalidade. Nós fazemos isto também muito logo desde cedo, porque é importante, não é? Quanto
mais nós
criarmos...
Sim.
Esta verticalidade, porque depois aqui dentro todos os órgãos também se encaixam da forma correta.
Claro.
É que isto, nós somos aqui um mundo muito bem mesmo, muito bem pensado e criado.
Esta máquina está muito bem criada,
mas
muito bem mesmo.
E nós, lá está, desta forma, assim, muito, muito a brincar e com alguns exercícios,
estão passando a mensagem.
Nós também trazemos esta consciência, ok, eu daquela forma eu estou bem. Se calhar depois, quando fizer uma má postura, já vai sentir, alguma coisa aqui não está bem. E corrige-se, isto é verdade.
É verdade.
Porque nós aprendemos o que é sentir bem, nós vamos depois procurar essa sensação,
claro,
não é?
Claro.
Então, há esta autocorreção. Isso.
Mesmo já agora, para passarmos a música que vocês trouxeram, que vamos ouvir de seguida, só para acabar esta parte, as pessoas mais velhas, mais idosas, têm bastantes dificuldades em levantar-se quando estão sentadas, precisamente pela postura, pela má postura.
E porque a própria respiração já está
Exatamente.
A ser diferente.
Sim,
a respiração
sim.
também é o que nos permite, lá está, ter, projeta, não é?
Claro.
Dependendo do como eu estou a respirar, eu consigo ir mais além ou não.
Exato.
Se eu já estou naturalmente aqui.
Tudo conta.
O impulso para levantar.
E a música também, vamos ouvir.
Casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem a esta franqueza fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. O São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Com certeza uma casa portuguesa, no conforto pobrezinho do meu lar, à fartura de carinho, e a cortina da janela, o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco chinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho e o caldo verde na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. Um São José das Azulejos, mais o sol da primavera, com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa.
Usanças.
De regresso, depois desta pausa agradável, como sempre, a música é sempre um complemento interessante. E vamos continuar também com uma conversa interessante, mas desta vez interessa-me saber como é que o cidadão comum vos comunica que está interessado em fazer uma sessão convosco, participar numa atividade que esteja ao alcance de todos ou não. Como é que isso se processa?
Então, nós temos as nossas redes sociais, que desde já...
É Expresso Alma?
Exatamente, Expresso Alma, podem procurar à vontade, quer seja no Instagram, Facebook, YouTube também, e através daí podem nos contactar, sim, através do nosso e-mail também.
Os contactos estão todos lá.
Exatamente, claro. Os contactos estão todos lá, através do nosso número de telefone também. Nós trabalhamos sobretudo com instituições. E com parceiros que apoiam o desenvolvimento destas atividades nas instituições. Também temos sessões, portanto, abertas a público geral, não é? E outras atividades, outras vertentes do Expresso Alma, que não são só sessões, não é? Nós queremos, ou seja, temos aqui uma série, estamos a começar com este grupo de pessoas que este ano se juntou, estamos a começar, portanto é um renascer.
Deixa-me só referir, Joana, se não te importas, é que esta equipa tem mais elementos, não são só estes três elementos. Eu esqueci-me há pouco de referir que temos ainda a Graça Gonçalves, que trata da gestão financeira. Sim. E o Nuno Ribeiro na produção e realização de audiovisuais, está certo?
Uhum.
É certo. Pronto.
E outras pessoas complementam a associação,
claro
está.
Claro, depois há os voluntários, não é, para estas coisas também, como acontecem em vários sítios.
Claro.
Desculpa, era só para referir a estes
dois
nomes.
Sim, obrigada, exatamente.
Que não ficasse esquecido, claro. Era injusto.
Completamente, e aliás, porque... todas as pessoas, quer sejam os outros nomes que, não é, compõem aqui a associação, e todas as pessoas fora a associação que nos têm vindo a ajudar, são mesmo muito importantes. E muito obrigada desde já por essas pessoas existirem e por estarem connosco e por acreditarem, porque a verdade é que nós sozinhos não vamos a lado nenhum, e todos os parceiros, que sejam os parceiros que financiam o desenvolvimento destas atividades, sejam as próprias instituições ou as próprias pessoas, não é? As pessoas comuns que aceitam desenvolver estas atividades connosco, ou ir a um workshop, ou ir ver um espetáculo. Tudo isto não é uma exposição de arte, porque temos aqui projetos futuros, não é, que queremos desenvolver.
Tem que nos acompanhar mesmo, que há muitas coisas por aí.
Muitas novidades. Todas estas pessoas são super importantes, porque, bem...
Sem pessoas não há público, podemos fazer malabarismos imensos. Se o público não estiver lá, não chega, não é?
E fazem parte também de uma, daquilo que é a estratégia para que... que foi desenvolvida para tornar isto realmente viável, não é?
Exatamente. Sem pessoas, é impossível.
E viável em todos os aspectos, porque o claro. Que é que acontece? As pessoas, para realmente dedicarem o seu tempo a levarem isto para o terreno, para o benefício de todos os participantes, realmente as pessoas têm que poder fazer vida disto. Então entra aqui também o desafio de como financiar esta ação social. E nesse sentido, o projeto Expresso Alma começou por candidatura a projetos de financiamento que são estatais, e neste momento...
Foram apoiados?
Sim.
Sim.
Naquela altura conseguiu-se.
Começou com a FECAM, depois com a Câmara de Caminha, com Portugal 2020, não é?
Sim, que terminou agora há pouco tempo. Terminou este, ou 2020, terminou no mês passado, acho eu.
E outras entidades que apoiaram também.
Mas está em 2030 também para.
Sim, e nós já estamos aqui a tratar disso.
Complicadas as candidaturas, sim. Eu conheço.
Por FECAN, a Fundação Caixa Agrícola.
Exatamente, que, Noroeste.
Que ajudou a implementação deste projeto e acreditou e queremos
e foi muito
agradecer.
Essas instituições são muito importantes no desenvolvimento dos
e
projetos.
E têm esta sensibilidade deste lado social.
Claro.
E nós às vezes falamos tanto nisto, não é? Mas depois na prática, onde está então, como é que se implementa?
Claro.
Onde está o apoio?
Como se viabiliza, não é? E esse é o desafio, porque esses programas têm dinâmicas próprias, que implica fazer uma candidatura, aguardar pela mesma muitas vezes meses ou anos, pode acontecer. Então levanta-se a questão, como é que alguém pode viver e levar a sua vida de forma digna fazendo isto. Então tivemos que diversificar as nossas formas de financiamento, a angariação de fundos para a associação, para viabilizar estes projetos e outros que vêm por aí. Então, como a Laura ainda estava a perguntar, nós temos sessões abertas ao público, mediante inscrição, que vão ser lançadas nos próximos tempos, em espaços aqui em Viana do Castelo, pelo distrito, no fundo, nesta primeira fase, porque nós temos...
Não tem espaço ainda.
Também não é de
veras importante.
Não temos espaço, mas temos espaço para todos. Não é?
Exato, sim.
Digamos assim, nós vamos onde as pessoas estão. Esse expresso também é este trocadilho entre esta viagem, este comboio que vai ter com as pessoas onde elas estão, porque algumas delas não têm os meios para se deslocar ou por condicionantes físicas, motoras, etc. Então,
como já referiram, não é?
Sim. Então nós vamos. E temos uma visão também de escalar isto e o sonho. Sou incomoda a vida, não é, Joana?
Mas em si, eu acho que sim, também, toda a cor.
É a fase adotada para a Joana também.
Temos esta visão de... E mais que a visão, já temos alguma estratégia para como escalar este projeto a nível nacional. Queremos colaborar, como já foi referido, a arte é o grande motor do Expresso Alma, o poder terapêutico que a arte tem, que é desconhecido daqueles que, se calhar, nunca se ousaram a ir para além das suas crenças e limites pessoais e de soltar a voz, cantar, dançar, que é terapêutico para o nosso espírito, não sou eu que o digo.
Mas sim, já o comprovei
pessoalmente, e a ciência há de dizer o mesmo. Então isto para dizer que realmente tivemos que diversificar essa forma de investimento, e a minha contribuição acabou por ser um bocadinho por aí, porque estamos a apelar também à responsabilidade social das empresas, e se calhar mais do que apelar, estamos a criar aqui sinergias e coincidências felizes para chegar às empresas, que às pessoas que já estão educadas e sensibilizadas para isto, de que é o... Uma mão lava a outra, não é? Como se costuma claro, dizer. Quem, claro tem, que quem tem poder económico e as empresas que são bem-sucedidas, se não sentirem o apelo em partilhar, em devolver à sociedade a uma pequena parte, seja de que forma for, mesmo que não precisem de Expresso Alma, mas tenham essa visão, essas empresas que nós estamos também aqui a apelar, e aproveito este espaço no programa da rádio para...
Porque isso depois traz-lhes também...
Exato, é o ganho, ganha toda a gente, não é?
Este... Exatamente.
É preciso explicar isso bem, porque às vezes as pessoas pensam que só investem e que não podem ter retorno.
E há vários
de que forma chega esse retorno?
Pois, há vários tipos de retorno. Há programas que nós estamos a par e a Graça, neste caso, dá-nos essa consultoria e apoio, e aos nossos patrocinadores, de explicar de que forma é que apoio financeiro, neste caso, pode ser revertido para benefícios fiscais e outras mais-valias. A Graça será a pessoa certa na associação para informar, para informar os patrocinadores. Pois há outros tipos de retorno, que é em visibilidade, não é? Porque há pessoas, sabemos, que gostam de ajudar e não divulgar.
Mas há outras que...
Nada contra.
Sim.
Nada contra, pelo contrário. Mas há aqui um estigma que também eu gostaria de contribuir para amenizar, que é o facto de que muitas vezes quando nós divulgamos o que está a ser feito, se é a verdade das coisas, se está a ser feito pelas razões certas, porque não divulgar, porque estamos a inspirar o vizinho a fazer igual.
É claro.
E aqui estamos a criar uma corrente do bem, não é?
Uhum.
E nesse sentido...
É um aspecto solidário, não é?
Claro, exatamente. Claro.
Da situação.
E nesse sentido, pronto, a minha contribuição aqui enquanto designer de comunicação e designer de serviço também, não é? Ajudar a tornar isto de alguma forma um serviço, que nós temos uma solução-chave na mão para tratar da responsabilidade social das organizações privadas. E está desenhada para trazer retorno às mesmas em forma de comunicação, em forma de divulgação.
Outros benefícios.
Outros benefícios, exatamente.
Que não são menos importantes.
Só gostaria de fazer aqui um pequeno acréscimo, Laurinda, sem querer seguir em frente, mas é um dado interessante que nós constatamos na nossa investigação, que há estudos que demonstram que 60% dos consumidores estão disponíveis para pagar mais pelo mesmo produto ou pelo mesmo serviço, caso se identifiquem e identifiquem que a empresa ou a marca em questão é socialmente responsável ou ambientalmente responsável. Portanto, até do ponto de vista financeiro, meramente calculista, se quisermos chamar assim, há sempre benefícios.
Claro que sim. Claro que sim. Mesmo a fiscalidade está virada para essa área, não é? Do investimento no social. De certa maneira, não quero dizer que seja uma coisa muito, mas há alguma atenção nesse sentido, o que é bom, não é? Porque implica a pessoa se dispõe, o chefe, o empresário, se predispõe a avançar com uma coisa destas, não é? É na colaboração, que é isso que vocês pretendem e que dá uma grande ajuda. A tradição, o vosso projeto, Tradições, melhor dizendo, este é um defeito que eu tenho, o projeto Tradições é engraçado porque tem aqui uma série de áreas que são as práticas lúdicas, a expressão artística, depois na metodologia temos a arte, terapia, pedagogia ou Waldorf, pedagogia artística, projeto, tradições, isto é a introdução, e depois há aqui uma série de outras, já agora que eu não as sei de cor, tenho de ir aqui à minha cábula, passa pelo desenvolvimento humano e promoção holística da saúde. Esta holística queres explicar, Joana, o que é isto? É melhor a gente desmembrar aqui um bocadinho isto, porque às vezes podemos ser levados para outros campos. Estávamos as duas há bocado a conversar.
Já tem conotações, não é?
É, esta holística tem a ver com um todo, não é?
Exatamente.
Calma, calma.
Exato, calma. Respiremos.
Calma. É isso. Sim. Portanto, e práticas lúdicas, práticas interpessoais e terapias holísticas. Muito bem. Depois passamos para outra parte. Que eu tinha aqui, não tenho, que a minha impressora pregou-me uma partida e eu deixei lá ficar o resto. Depois aqui, acho que até é mesmo no fim que me falta aqui uma referência já agora. Muito obrigada. Muito obrigada. Artistas, os convidados são artistas, terapeutas, voluntários corporativos e patrocinadores, que era do que estava aqui o João a falar há pouco. E pronto, e paramos aqui porque vamos às terapias holísticas outra vez, mas diz.
Então,
quanto a isto é melhor, hein?
Sim, como a Laurinda explicou e bem, holístico é o todo, não é? Ou seja, nós
engloba
trabalhamos
tudo, não é?
Engloba de forma tudo. Integral.
Exatamente, de forma integral. O ser humano tem um conjunto de camadas, não é? Ao corpo, à mente, ao espírito, à emoção, a todas estas camadas, claro. E mais, não é? Que nós...
capazinhas.
Isso, são quase.
Que nós temos que saber aqui mesclar bem.
Exatamente. Equilibrar tudo para que nós... para que consigamos expressar a nossa alma, não é? E daí vem aqui muito, não é?
O expresso alma.
É, de que forma é que nós, com as várias técnicas que existem nas várias profissões, nas várias atividades que o ser humano desenvolve, de que forma é que nós conseguimos tirar o melhor de cada uma para...
Porque elas estão lá todas.
Exatamente, estão lá todas.
Não se vai descobrir nada. Não se vai pôr lá nada de novo, aliás.
Exatamente,
vai
exatamente.
Fazer uma descoberta,
estamos a voltar,
sim,
àquilo que dizemos há pouco e que o João estava a partilhar, que tu comentaste, que é o fazermos aquilo que gostamos. Não é? É voltarmos outra
para
vez, vamos aqui a voltar
a isso.
A
não é? A finalidade é essa, não é?
Sim,
o sermos felizes. Eu acho que resume-se
tudo
isso, não é?
É isso.
O sermos felizes. E sermos felizes é nos vários campos da nossa vida.
Uhum.
Por acaso, exatamente, nós temos aqui um espaço enorme, não é? Na nossa fase adulta em que estamos a trabalhar. Então, por isso o trabalho se associa tanto, não é? Porque é a fase mais longa da nossa vida.
Claro, claro.
É o nosso, claro, o nosso
já que tem de ser que seja da melhor maneira,
exatamente,
possível.
Exatamente, é? O nosso período laboral é o mais extenso,
claro, por
na
exemplo,
nossa vida.
Em algo prático, porque às vezes eu sei que é complexo, porque o Expresso Alma trabalha várias vertentes e às vezes fica um bocadinho complexo, mas fazem o quê, não é? De que forma é que isto é que nós, a pessoa, não é, vai depois poder levar para o seu dia-a-dia aquilo que vocês passam, as mensagens que passam? E, por exemplo, há bocadinho tocaste bem na respiração. Todos nós respiramos, como é óbvio, não é?
Infelizmente, ainda bem.
Continuar.
Só
que a maior parte das pessoas não têm técnicas de respiração. Que,
é
no caso,
eu
os artistas...
Eu estava a falar até do canto.
Exatamente.
As pessoas não se apercebem que estão a usar a parte de cima, a garganta, as cordas vocais ficam extremamente sensíveis,
exatamente,
cansadas, e é por isso que a partir de certa altura a pessoa deixa de cantar, mas continua.
Exatamente. Deixa de cantar, deixa de falar. Quantas professoras, por exemplo, não perdem a voz?
Deveriam ter uma formação,
sim,
porque realmente os professores não usam a voz da melhor maneira.
E muito esforço também.
Sim,
claro,
muito
claro,
e como os professores, outras pessoas.
Sim.
Por exemplo, nós percebermos algumas técnicas básicas de respiração ou de meditação, nós percebermos... Da meditação, eu já tive, até com as crianças há bocadinho que estavas a falar, eu lembrei-me logo de uma menina, pá, incrível, que nós às vezes achamos, mas as crianças não conseguem meditar, e que é muito difícil, e entendo,
sim, durante nós não deixamos de pensar.
Durante muito tempo partilhei dessa dificuldade, de facto. Mas depois percebi que com determinadas técnicas, que não são iguais para todos, porque nós não somos todos iguais. O que funciona comigo, exatamente, pode não funcionar com outra pessoa.
Por isso é que este lado criativo acho que é mesmo muito importante, porque lá está, uma técnica pode não funcionar com aquela pessoa, então vamos buscar outra.
Isto dá trabalho.
Mas é interessante, não é? Eu acho que isto é o que é motivador
também.
Muitas
vezes não se tenta por causa do trabalho que dá. Essa é outra,
sim,
das características humanas que, por vezes, é um entrave ao desenvolvimento.
E, porque,
não é?
E lá está, é porque achamos que o caminho é só aquilo.
Claro,
o caminho não
claro,
é só
claro,
aquilo.
Claro. É como a professora ir tomar café a meio da
E percebermos que não é com uma sessão, nem é com duas, por isso é que nós falamos muitas vezes, até com os nossos parceiros, da continuidade do trabalho, Claro que é relevante.
Até criar-se um hábito.
O hábito. Claro que é maravilhoso nós levarmos, por exemplo, uma sessão uma vez ao ano. É melhor que nada. Sim. Mas a continuidade é que faz aqui a diferença. É que faz com que as pessoas verdadeiramente se empoderem e ganhem aqui técnicas, ferramentas. Para conseguirem equilibrar todas as suas camadas.
Depois passa a ser um hábito e depois torna-se uma tradição. E nós andamos aqui sempre nesta. Porque é mesmo isso. É os hábitos, o continuar um costume nosso, passa a ser uma tradição nossa.
É a constância. É fundamental para se obter realmente resultados e gerar realmente impacto social. É fundamental. E nós, fazendo aqui continuando a questão da respiração, eu gostaria de contextualizar, se calhar, os ouvintes menos familiarizados com esta questão.
É isso que se pretende. Uhum.
Quando nós falamos de respiração, não sei respirar, estou a aprender a respirar, mas o que é isso? E essa dúvida é totalmente legítima. Agora, quando nós nos predispomos realmente a ter experiências, a ir ao desconhecido e a explorar a nossa respiração de uma forma com alguma orientação ou de um instrutor de meditação, ou no caso do Expresso Alma com a Bia ou com a Joana, algumas experiências, e constatamos por nós próprios os reais benefícios, como foi o meu caso, nós estamos a falar de mudanças que podem.
Claro. Podem. Mudança de hábitos, não é?
Podem realmente ter consequências ao nível de as pessoas poderem retirar certo tipo de medicação das suas vidas para gerar, para lidar com a ansiedade, depressão ou outras questões. Eu comprovei isso na minha vida e queria deixar aqui aos ouvintes essa noção de que a medicação não é ajuda em muitas situações, por fases mais.
É necessária,
mas também gostaria de deixar a ideia de que. Eu sei que estou a falar para o público geral e na comunicação social, mas realmente é segundo aquilo que são os meus conhecimentos, a medicina está de acordo que quem cura realmente sempre a doença é o nosso próprio corpo.
Sem dúvida. Nossa mente é capaz das coisas mais.
A medicação ajuda a aliviar os sintomas, ajuda a criar-se um estado anímico favorável com nossos anticorpos. Realmente combatam a doença de melhor forma, devido a esse tal espírito anímico, porque temos menos dor ou temos mais alegria, mas realmente o processo de cura é sempre realmente interno.
E uma coisa ligada à outra
também
ajuda bastante.
Claro.
Sim. E trabalhar a prevenção, acima de tudo. Trabalhar a prevenção. E a prevenção de doenças trabalha-se.
Não temos, não é?
Sim, completamente.
Esta medicina preventiva, não é? É extremamente importante.
Sim, e o projeto Tradições abre aqui também as janelas e as portas para outras culturas. Ou seja, no projeto Tradições trabalha-se mais do que hábitos, costumes e tradições das famílias portuguesas e do povo português. Claro que há aqui. É? Somos portugueses, há todo um orgulho
mas nós já somos um povo aberto, não é? Nós
completamente. Estamos a ter imensa imigração e
estamos sempre a dizer mal de nós, mas conseguimos mostrar aos outros que nós temos identidade própria, que é muito bom.
E há todo o interesse mesmo de receber aqui as mensagens, os hábitos, as tradições de outros povos que tanto nos têm para ensinar, assim como nós temos para ensinar aos outros.
E a semelhança do que aconteceu com Portugal, que fomos recebidos em qualquer parte do mundo, é a altura da gente retribuir, não é?
Exato.
Por muito que nos custe aceitar, podemos só receber, também temos de dar.
E como a Laurinda estava a dizer, nós temos muito da nossa identidade e este projeto acho que abre aqui um espaço muito interessante. Que é a nossa identidade, mas que não se fecha e que permite que outras identidades também se misturem aqui, que tenham o seu espaço de expressão. Isto é muito importante. Que nós acolhemos, mas depois onde está o espaço para estas culturas diferentes se expressarem?
Compreendo.
Não é?
Sim.
Porque na verdade eles também merecem isso, não é? merecem esse espaço.
Vamos ter de contar com essas particularidades.
Cada vez mais nós temos que dar espaço também.
Não é de maneira nenhuma. E ainda bem.
E perceber também que não nos estão a retirar a nossa, porque estão a expressar a deles.
De maneira nenhuma.
Isto é muito importante.
O interessante é que nas tradições de diferentes culturas consegue-se arranjar aqui um elemento comum, não é? Que as tradições andam sempre lá, está à volta daquilo que é também a intervenção do Expresso Alma, que é a arte, a dança, o canto. As tradições acabam por ter sempre
isso. É por aí que as pessoas se entendem todas.
Exatamente, e é tão bonito.
Não é preciso saber o idioma.
Porque uns gostam de partilhar e os outros gostam de
receber
esta partilha.
Universais.
E sinceramente, isto é a melhor forma de comunicação, não é?
É mesmo.
Um gosta de partilhar e outro gosta de receber.
E nós, por exemplo, neste momento aqui estamos muito bem a conversar. Eu estou a adorar a conversa, mas vamos ter de acabar, que esta é parte má destes períodos, não é? Em que temos direito a usar este tempo da antena. Portanto, resta-me agradecer-vos e esperar pelos próximos projetos. Estão convidados desde já para quando surgir uma ideia nova que venham aqui expor, para dar a conhecer às pessoas que nos ouvem, que são bastantes, embora não pareça, e que sem elas este programa não teria realmente o interesse que tem, porque sem público, como estávamos a dizer há pouco, é como nas vossas ações, se não tiverem público, a passagem não se faz, não é? E por isso eu mais uma vez agradeço-vos a disponibilidade. Sim.
Posso, Laurinda?
Rápido.
Só queria, em jeito de despedida, dizer que mediante estas formas de financiamento que nós falámos, queria deixar aqui para os nossos ouvintes uma mensagem de que, ao contribuir realmente para, com um like, ao seguir as nossas redes sociais, contribuem para que nós apresentemos aos nossos potenciais patrocinadores que o nosso alcance é grande. Ao fazê-lo, então, os nossos ouvintes
estão a ajudar
a que estes projetos vão para o terreno, está bem?
Fez bem lembrar isso.
Queria agradecer desde já e realmente puderem pegar no telemóvel e fazer isso já.
Muito bem, fica prometido. E também fica prometido voltarmos para a próxima semana, de certeza com um tema aliciante novamente. Aliás, o Usanças não faz outra coisa senão trazer coisas interessantes para que o público em geral pense noutras coisas, noutras formas de ver a vida. Enfim, que seja mais feliz. Fique bem, até para a semana.
Usanças.